Vamos agora entrevistar a doutora Juliana Mendonça. A doutora Juliana é especialista no direito e processo do trabalho e com ela nós vamos conversar justamente sobre essa repercussão onde a Volkswagen do Brasil é condenada a pagar 165 milhões de reais por exploração de trabalho escravo. Além da indenização milionária, a Volkswagen deverá pedir desculpas públicas, adotar política de direitos humanos e permitir auditorias independentes. Portanto, essa prática de trabalho escravo ocorreu na fazenda Vale do Rio Cristalino, localizada em Santana do Araguaia, no Pará. E essas práticas ocorreram de 1974 a 1986, período em que a propriedade conhecida como fazenda da Volkswagen era dedicada à produção agropecuária. Doutora Juliana, muito bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Revista Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Juliana.
Bom dia, é um excelente dia para muitas informações polêmicas, né? E essa é mais uma dessa decisão de primeiro grau, que ainda cabe recurso, porém que o trabalho escravo, ele atinge direitos fundamentais. E aí, muita gente, às vezes, até assusta, fala assim, mas não existe prescrição para alguns direitos fundamentais? Não, tá? Porque é algo que ocorreu e até 1986, ou seja, quase 40 anos atrás, e não teve e ainda tem, e o processo iniciou-se no ano passado, teve uma investigação em 2019, e o processo pelo Ministério Público do Trabalho foi protocolizado o ano passado, então 2024, e mesmo assim há a condenação por se tratar de direitos fundamentais, que como tráfico humano e trabalho escravo, eles são imprescritíveis.
Quer dizer, dois pontos chamam a atenção. Primeiro, pelo que todo mundo sabe, a Volkswagen fabrica carro, né? Agora, ter fazenda realmente chama a atenção com produção agropecuária. Tudo bem, pessoal, para dizer, não, expandia, portanto, aí os seus negócios. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu aborto também com a senhora, doutora Juliana, é justamente o tempo, né? Ou seja, quase 40 anos da prática desse crime. E o pessoal pensa logo na prescrição. Quer dizer, essa prática de delito não prescreve, é perpétuo, doutora Juliana?
É porque há um dano para toda uma sociedade, né? Estamos tratando de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, isso tem que ser algo, tanto que além da condenação pecuniária, a empresa também é condenada em pedir desculpas, divulgar, conscientizar os chefes. Então, além da questão financeira, da dor financeira, tem toda uma questão de envolvimento na sociedade.
Entendo. E o valor de 165 milhões, né, de indenização, quer dizer, não vai para quem de alguma forma foi explorado como trabalhador escravo, não é, doutora? Ele tem uma outra, esse valor tem uma outra destinação, não é isso mesmo?
Isso, a destinação dele é para que não ocorra mais, para trabalhar fundos que lá do Pará que evitem esse tipo de exploração do ser humano, né, do seu semelhante.
Agora, chama a atenção, não dá cadeia crime de trabalho análogo à escravidão, doutora Juliana?
Aí existe a possibilidade de prescrição, tá? Nesse caso aí.
Mas nesse campo cabe a palavra prescrição, aí cabe o título.
Isso, aí existe a possibilidade. Mas a questão de criminalizar a situação porque tem toda uma situação, né?
Sim.
Eles foram trabalhar por um salário bem inferior aos custos que eles impunham aos trabalhadores. Por exemplo, eles tinham que pagar a alimentação do próprio empregador, que era caríssima. Eles tinham que pagar pelos materiais de trabalho comprados pelo próprio empregador de forma muito cara. Então, o que eles ganhavam sempre era inferior aos valores que eles deviam ao empregador para se alimentar e também para poder trabalhar. Isso é considerado a servidão, né? Aquela servidão dos escravos, pós período de escravatura, era assim, você vivia para poder pagar contas. Então, era essa situação que eles tinham. Eles não tinham água potável, eles não tinham condições de higiene, de saúde, eles pegavam malária e não tinham condições não eram levados a centros médicos, a ter cuidados, eles eram simplesmente abandonados. Eles eram praticamente vendidos de uma fazenda para outra. Então, era uma situação que a gente nem imagina acontecer hoje em dia, mas, infelizmente, ainda há situações, relatos no Brasil, de situações análogas à escravidão.
Perfeito. Bom, nós estamos entrevistando a doutora Juliana Mendonça, ela que é mestre em Direito, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Ela está falando conosco sobre a condenação da Volks, foi condenada a uma indenização, a pagar, né, uma indenização de 165 milhões de reais por exploração de trabalho escravo no Pará. O nosso programa é em rede, doutora Juliana. Nós temos o Aécio Amado, que está na redação da Agência Brasil. Nossa agência de notícias fica aqui em Brasília. Temos o Leandro Martins, que está em São Paulo, e o César Fatioli, no Rio de Janeiro. Os três conversarão com a senhora. Primeiro o Aécio, aqui em Brasília. Aécio.
Bom dia, doutora Juliana Mendonça, um prazer. Doutora Juliana, a minha pergunta sobre essa questão do trabalho escravo no Brasil, frequentemente a gente vê esse episódio, né, extremamente nocivo, né, às relações humanas, acontecer aqui em nosso país. Eu pergunto para a senhora o seguinte, os valores das indenizações, elas não são baixos para coibir uma prática tão horrorosa como essa?
É analisado tanto a questão do poder da capacidade, né, de quem comete, a infração que ocorre, para quantas pessoas ela está atingindo, porque quando a gente fala em direitos fundamentais, eles nunca atingem apenas uma única pessoa, ela atinge toda uma coletividade. Porque imagina, você colocar uma pessoa de escravo, essa pessoa, de situações análogas à escravidão, né? Essa pessoa, ela não atinge apenas ela, atinge toda uma família. Há toda uma sociedade que é incomodada nesse sentido. Por isso esses pagamentos que as pessoas às vezes entendem como altos, outros entendem como baixos, mas o judiciário ele sempre baliza na questão de quem pode pagar e também as condições que houve naquela situação. Qual o direito fundamental que foi ferido ali naquele momento. E aí ele coloca valores compatíveis.
Perfeito. Agora a senhora conversa com o Leandro Martins, que está em São Paulo. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutora Juliana. Doutora Juliana, a gente vê que esse caso, ele tem, bate aí quase 50 anos, né, de 74 a 86, e numa época em que a gente tinha também aquelas obras da Ponte Rio-Niterói, mais ou menos naquela época, a hidrelétrica de Itaipu, que a gente tem relatos de muitos acidentes de trabalho não apurados, mortes de trabalhadores, e ficou por isso mesmo, uma época ali também do governo militar, muito complicado para essa situação. E agora a senhora traz aí o detalhe sobre a condenação da Volkswagen sobre o caso dessas fazendas, né? Eu lhe pergunto o seguinte, duas perguntas, na verdade, doutora. Se nenhum afetado daqueles que deve ter sobreviventes ou descendentes vai ter direito a essa indenização, ela tem totalmente uma outra destinação. E se a Volkswagen já se manifestou, doutora?
A manifestação da empresa não ocorreu, ela disse que não se manifesta em processos judiciais. Quanto à questão das famílias, aí existe sim, as pessoas que foram atingidas de forma direta, aí sim existe a questão da prescrição, tá? Quando ocorre de forma direta. Nessa situação, o padre é quem levou as autoridades do Ministério Público todo um dossiê das situações que ocorreram naquela época. Isso ocorreu em 2019, as informações que foram trazidas para as autoridades, através desse padre lá no Pará. E, em decorrência disso, que começou-se a investigação, escutou-se as pessoas da época e chegou a essa condenação atualmente.
Vamos então agora com César Fatioli, doutora Juliana, que está na Nacional do Rio de Janeiro. Vamos lá, César.
A Comissão Pastoral da Terra tem trabalho em boa parte do país, muito forte na Amazônia. Existem outros processos que partam dessas investigações e subsidiem o trabalho do Ministério Público de buscar a reparação por esse tipo de prática. Esse é o maior caso do gênero já acontecido no país? Ou é um padrão daqueles projetos incentivados, geralmente de pecuária, na Amazônia, com esse tipo de distorção, e a tendência é que apareçam outros casos semelhantes envolvendo outras grandes empresas?
Esse é um dos maiores casos de condenação do Brasil. E o que mais causou espanto à população média geral é que essa empresa em específico, ela utilizava de benefícios do governo. Ela foi financiada pela SUDENE, que é um benefício de pegar empréstimo do governo para aumentar a população, aumentar a questão financeira de crescimento da Amazônia. Então, essa situação gerou muito espanto de se utilizar de um benefício público através de incentivos da SUDENE e também utilizar-se da mão de obra de trabalhadores da região de forma tão absurda e de forma exploratória como foi feito nesse caso. Porém, como você mesmo disse, a gente estava num período não tínhamos fiscalização, de a questão policial ser muito militar, muito forte, né? Período militar muito forte. Então, nesse período, a gente era muito difícil ter tanto registro quanto a fiscalização. Algo que não tínhamos poder, né? E quem mandavam eram os grandes influentes. Então, nessa situação, depois de tantos anos, está sendo feito uma reparação histórica.
Muito bem. Está aí, portanto, a doutora Juliana Mendonça. Doutora Juliana, fala conosco. Você vai falar conosco de Goiânia, doutora Juliana?
De Goiânia.
Isso. O tempo aí tá bom? Tá muita chuva por aí? Tá seco igual aqui, doutora Juliana?
Aqui tá o deserto puro. A noite fresquinho, durante o dia muito quente e muito seco.
É, se assemelha, né? A Brasília, o tempo aí em Goiânia. Mas desejamos à senhora um excelente dia. Agradecemos pela atenção que a senhora está tendo conosco aqui na Rádio Nacional e o convite para a próxima participação, evidente, dentro da disponibilidade de tempo da senhora. Tá bom, doutora Juliana?
Muito obrigada, viu? Excelente semana a todos.